Começa agora o Xadrez Verbal.
Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Que saudade que eu estava de vocês. Depois de uma licença paternidade de 5 dias, infelizmente é só isso que os papais recebem quando nasce a cria. Um beijo para o meu filho Martim Cazu, que está completando 2 semanas hoje, mas estou aqui novamente na companhia de vocês.
É, como disse Leandro e a mim, 2 semanas atrás, primeiro eu te desejo oi. Você já chegou com a rima, eu sei que você ficou pensando nisso.
Não, foi aqui, é só improviso, tio.
É, só improviso, aham. Eu estava com saudade de você, da sua voz, da sua presença garbosa.
Rolou um abraço gostoso aqui.
Nossos ouvintes também, certamente, ou não, né? Já que o Leandro cumpriu muito bem o seu papel, inclusive estamos cogitando substituição a longo prazo, a gente vai te derrubar. A questão aqui é essa, estamos articulando.
Não dá para dormir no ponto aqui,
E antes de tudo, mandar um abraço especialíssimo pro Kefrin Almeida, que é ouvinte,
gênio.
Tornou-se um amigo, designer, para quem não viu, o podcast, o Xadrez Verbal como um todo, está com uma nova arte, está com uma nova identidade. Vocês podem ver todas as informações lá no site do Xadrez Verbal, inclusive o site dele, o perfil dele. E hoje também teremos um programa especial, um convidado especial, o Guga Chakra, colunista do Estadão, mestre em Relações Internacionais pela Universidade do Columbia e colunista de Política Internacional da Globo News. Né? Um convidado bastante especial. E agora vamos aos recadinhos dos leitores e pros leitores.
Eu só antes de abrir o espaço para os ouvintes, eu só queria mandar um abraço apertado para todos os ouvintes que mandaram mensagem de carinho pelo nascimento do meu filho. Eu não vou citar porque foram muitas mensagens, então agradeço a todos aí. O Martim agradece também.
Ah, tá. Você fala por ele agora, é isso?
Ele não fala ainda. É assim, eu acho que eu falo por ele por enquanto.
Tá, entendi. Enfim, um abraço pro João Paulo Inácio. Ele fez um comentário bastante interessante quando eu estava analisando o discurso de State of the Union do Obama, que o comentário do Obama sobre a China e o acordo transpacífico também foi uma indireta ao Trump. Eu não sabia, né, que o Trump, para variar, fez algumas declarações dizendo que esse acordo aos Estados Unidos se submetendo à China. Né? Então, bom adendo dele. Tivemos vários recados de ouvintes belenenses, né, que mandamos aí na Semana da História, na semana passada, os 400 anos de Belém. O Bruno mandou uma pequena correção. Eu falei que o nome do grupo antiterrorista alemão é GSK-9. Não, é GSG-9. Desculpem, as teclas ficam perto no cérebro. Alguns ouvintes comentaram que existe a possibilidade de um State of the Union no Brasil, né, que a presidência manda uma mensagem ao Congresso, porém, ao contrário dos Estados Unidos, não existe a tradição da própria presidência ler essa mensagem perante o Congresso, disso ser televisionado, transmitido, ou seja, não há a noção de a solenidade, o que, na minha opinião, justifica ainda mais o que eu falei, que é uma boa questão aí de democracia, né? Você coloca um debate mais amplo entre executivo, legislativo e opinião pública. O nosso querido amigo Fernando de Samoreira, nosso perito poliglota em alemão, disse que o governo alemão, inclusive, vai publicar, o próprio governo vai publicar uma edição comentada, crítica do Mein Kampf, né, sobre a polêmica que falamos no programa passado, e que essa será a edição que será favorecida, digamos assim, no mercado alemão, justamente porque ela comenta o resultado, principalmente, daquele livro. E, finalmente, a nossa queridíssima Ana Luísa de Moraes Campos, nossa perita em Direito Internacional, professora de Direito Internacional, já esteve aqui no programa. Ela disse que a questão da Cruz Vermelha, e eu falei da Cruz Vermelha, do Crescente Vermelho, a Cruz Vermelha, ela teve essa interpretação como um símbolo que denota o cristianismo, posteriormente, o início da Cruz Vermelha, porque ela, como uma consequência da Convenção de Genebra, ela é uma homenagem à própria bandeira suíça. Ela é uma inversão das cores da bandeira suíça. Você foi lá no Photoshop, clicou inverter cores e pronto, deu a bandeira da Cruz Vermelha. E antes de você falar, que você está ansioso para falar, eu estou falando muito, nós tivemos, ontem mais um Anticast com minha participação, comentando a Arábia Saudita e Irã, que é um dos temas, inclusive, principais aqui do programa, conversando com o Guga Chakra. Se vocês quiserem né, uma noção menos boa do que a do Guga Chakra, né? Sempre comentei que quando a gente tivesse realmente um perito em Oriente Médio por aqui, a minha fama na podosfera ia diminuir um pouco. Mas tem um anticast sobre isso que saiu ontem comigo e com o João Carvalho do Decréptus, né, que também tem muitos fãs. E é isso, eu não tenho mais nada para falar. Você tem uma coisa aí para falar com você?
Eu tenho uma coisa para falar, muitos ouvintes têm cobrado também, que é o retorno do Fronteiras Invisíveis. Então a gente já adianta que semana que vem gravaremos o primeiro episódio de 2016 deste spin-off do Xadrez Verbal.
Mas só vai ao ar depois do Carnaval.
Isso, só vai porque tá ligado, né?
É, só vai ao ar depois do Carnaval. A gente não gravou Fronteiras Invisíveis do Futebol, né? O programa que une futebol e geopolítica e história, porque o Matias tem mais ciúmes desse programa do que do Martim. Entendeu? Então, enquanto ele estava fora, não podia ter. A verdade é essa, eu só falo a verdade, eu não tenho medo de falar a verdade.
Então, vamos falar umas verdades aí? Vamos dar um pião nesse mundão aí.
Giro de notícias.
Notícia do último sábado, dia 16 de janeiro. Candidata pró-independência vence eleição em Taiwan.
É, alguns programas atrás comentamos, né, sobre a situação no Extremo Oriente, a tensão entre China e Taiwan. Os dois se consideram a China, né? Nós temos, teoricamente, apenas uma China. Porém, a candidata do Partido Progressivo Democrático, a Tsai Ing-wen, venceu as eleições de Taiwan. Ela é uma candidata pró-independência, um movimento pró-independência de Taiwan, uma independência de fato e de jure, né? Porque Taiwan é de fato independente, só não é perante o direito. O movimento pró-independência de Taiwan tem crescido cada vez mais e a candidata pró-independência venceu. Inclusive, nessa seara, o Matheus Machado, nosso ouvinte, ele mandou uma notícia de uma cantora muito popular, eu não a conhecia, desculpa aos meus ouvintes que também te conhecem, Tzuyu, T-Z-U-Y-U. Ela se declarou taiwanesa e ela foi obrigada, digamos assim, pelas autoridades, inclusive chinesas, pela sua gravadora e tal, a se retratar e dizer que só existe uma China, que ela é chinesa. Teve uma polêmica parecida algum tempo atrás com Ang Lee, né, o diretor do Tigre e o Dragão, de Brokeback Mountain, quando Angelina Jolie disse num evento de cinema na China que ele era um diretor taiwanês, e aí vários veículos de mídia chineses criticaram. Enfim, tá aí o registro de que Taiwan terá uma líder pró-independência.
No último domingo, dia 17 de janeiro, sobe para 28, subiu no caso, o número de mortos em ataque a hotel em Ouagadougou, capital de Burkina Faso.
Falamos de Burkina Faso também já alguns programas atrás, quando nós tivemos um golpe e um contragolpe em questão de não sei, uma semana mais ou menos. Segundo as autoridades do país, as vítimas são de 18 nacionalidades, pelo menos 6 canadenses, 2 franceses e 2 suíços entre os mortos. E o ataque foi reivindicado pela Al-Qaeda do Maghreb. Embora especula-se que possa ter ligação com a questão da situação do golpe em Burkina Faso.
Eu também li que o Boko Haram também, pela proximidade entre Nigéria e Burkina Faso, poderia ter alguma participação.
Leandro
Amin está se rachando por conta da sequência de Tzuyu e Ouagadougou. Notícia da última segunda-feira, dia 18. Polícia alemã prende primeiro suspeito de crime sexual no ano novo em Colônia.
Esse foi outro tema bastante importante que comentamos na sua ausência. A lista de suspeitos já tinha sido solta, inclusive comentamos aqui, né, que mais ou menos metade dos suspeitos, pouco mais da metade dos suspeitos, eram provavelmente requerentes de asilo. Também tinha um sérvio, um norte-americano. A polícia de Colônia prendeu um homem argelino de 26 anos que tinha pedido asilo político na Alemanha. Ele provavelmente pode já sofrer as consequências, sofrer as consequências, se condenado, e convenhamos, de forma merecida, da nova lei que comentamos, que vai agilizar o processo de expulsão de requerentes de asilo e refugiados que incorram em crimes, dependendo da gravidade dos crimes, como comentamos no programa anterior. E ainda nesse tema, a Áustria passou a limitar os pedidos de asilo e de refúgio à Áustria, que tem fronteira com a Alemanha, né, e inclusive parte da fronteira da rota terrestre ali dos Balcãs passa pela Áustria, e por conta disso a Merkel ela voltou a reforçar que ela defende uma solução europeia para essa crise, ou seja, toda a União Europeia, né, tem aquela questão das cotas, dos números de refugiados que cada país poderia receber, e alguns países, especialmente os do leste europeu, os recém-integrantes da União Europeia protestaram. Então, tá aí a notícia sobre o Ano Novo de Colônia.
Paquistanês de 15 anos decepa a mão após ser acusado de blasfêmia. Isso aconteceu na terça-feira, dia 19.
Então foi uma notícia bem chocante, assim, um relato. É uma matéria do New York Times, foi publicada em português pela Folha, para quem preferir. Um garoto paquistanês, Anwar Ali, ele frequentava uma mesquita, e o imã fez uma pergunta que teria um caráter dúbio, formulou a pergunta, e é um imã que já era conhecido na região pelo seu radicalismo, perguntando quem não ama o profeta Muhammad. E o garoto entendeu quem ama. E aí o garoto levantou a mão. E aí o imã começou a acusá-lo na frente de todo mundo de blasfêmia, de ser um blasfemador. E o Paquistão, ele tem um problema muito grande com a lei da blasfêmia. A blasfêmia, ela é uma lei que, inclusive, pode incorrer em pena capital. E aí, por conta disso, de arrependimento, enfim, do impacto, do trauma causado, né? Você vê o seu imã ali da mesquita que você frequenta. Imagine, né, para eventualmente, né, o pastor da igreja que você frequenta, o padre da igreja que você frequenta, enfim, te acusando publicamente de algo, gritando com você. O garoto cortou a própria mão, entregou a mão numa bandeja, num prato, pro imã. O imã fugiu, depois foi preso e foi liberto. Por quê? Porque, inclusive, a própria família do garoto disse que o garoto agiu certo. Para corrigir seu erro, que ele decepar a própria mão foi, na verdade, um ato de amor, de lealdade ao profeta Muhammad e sua fé. Então é um caso bem traumático, assim, uma leitura bem complicada, bem desagradável. E no Paquistão também nós tivemos dois ataques à bomba na última semana. No dia 19 nós tivemos um atentado contra um posto de polícia, contra um posto policial, que deixou 11 mortos, e também na quarta-feira, uma universidade foi atacada pelo Talibã, que deixou pelo menos 20 mortos. Inclusive, o professor Syed Hamid Hussein foi declarado um mártir pela comunidade, porque ele tentou proteger seus alunos. Ele foi morto no ataque, tentou proteger seus alunos. Inclusive, teria disparado contra o ataque do Talibã. Lembrando que o Paquistão, ele vive uma situação hoje um pouco mais delicada, né, com a força reconquistada pelo Talibã no Afeganistão vizinho. O Paquistão vive uma situação de mais radicalização ainda, já que, inclusive, é um dos países, que é um dos principais locais de operação das forças dos Estados Unidos na região, né? O caso mais exemplar, mais simbólico disso, é a própria morte do Bin Laden, foi em território paquistanês, com a operação dos Estados Unidos, sem pedir autorização ao Paquistão, porque eles consideram que isso poderia comprometer a própria operação, já que autoridades paquistanesas repassariam essas informações à Al-Qaeda, ao Bin Laden, e agora nós temos o Talibã. Então a situação no Paquistão está radicalizando muito, inclusive pelo anti-americanismo, né? Há um tempo atrás ficou até viral, que tem um programa de TV no Paquistão que, de brincadeira, entre aspas, né, para rir, para não chorar, a sessão de previsão do tempo, de meteorologia do programa, eles brincam com os drones americanos, né? Porque o Paquistão é sobrevoado por drones o tempo todo. Então é como assim, vamos ver o que o drone americano está dizendo de se vai chover em tal região. Então o Paquistão hoje vive uma situação um pouco mais complicada.
Agora eu vou preparar um café, porque o Felipe e o Guga vão bater um papo e eu só volto pro match.
Coluna aberta. New York City, summer sweat, and the boys are rolling their cigarettes. The girls are singing,
Na coluna aberta de hoje, recebemos aqui um convidado muito especial, Guga Chakra, comentarista de política internacional do Estadão, da Globo News, mestre em relações internacionais pela Universidade de Colômbia. Olá, Chakra. Guga Chakra, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, muito obrigado pelo seu tempo aqui na sua participação.
Obrigado você pelo convite, Felipe. Vamos lá, estou a postos aqui.
Vamos lá. Primeiro assunto, né, que talvez seja um dos mais recentes e que gerou muitas preocupações, e você como uma das principais referências sobre o Oriente Médio na imprensa brasileira, sempre brinco aqui com os meus ouvintes que quando você participasse aqui, provavelmente iria diminuir a nossa moral aqui do programa, mas como você vê esse rompimento da Arábia Saudita após as críticas do Irã, né, por conta da execução de um sheik xiita e os eventuais desdobramentos regionais da concretização desse rompimento entre Arábia Saudita e Irã?
Olha, Felipe, Arábia Saudita e Irã já vem numa guerra fria há algumas décadas, né, que se agravou bastante nos últimos anos. Na verdade, não era tão ruim como é agora, mas sempre foram dois países grandes ali para a região, com interesses geopolíticos ali no Oriente Médio, tanto Irã quanto Arábia Saudita. E, de fato, a Arábia Saudita é majoritariamente sunita, seguindo uma vertente radical do islamismo sunita, que é o arabismo, enquanto Irã é um país majoritariamente xiita, e mais do que isso, desde 79 tem uma teocracia no país, um regime que é um regime que xiita, né? Lembrando que xiita não é sinônimo de radicalismo, né? Isso é uma coisa que os brasileiros fazem, mas que não necessariamente xiita, mas radical que sunita. Há xiitas radicais, xiitas moderados, é a mesma coisa entre os sunitas. Al-Qaeda, Talibã e ISIS são alguns dos grupos sunitas, não são xiitas e são extremamente radicais. Mas enfim, eles iam nessa Guerra Fria que se acentuou bastante nos últimos anos. Mas isso se acentuou em todos os lugares, porque o Irã não tem interesse geopolítico em absolutamente todo o Oriente Médio. O Irã tem um interesse geopolítico maior em países do Oriente Médio, onde há população xiita, no caso o Iraque, o Líbano e o Bahrein, ou que tem religiões com uma proximidade maior com os xiitas, que seria a etnia Houthi, segue uma religião que é próxima do islamismo xiita. E no caso da Síria é mais complexo, já que os alauítas, embora muita gente fala que sejam xiitas, eles não são xiitas, são bem diferentes ali nesse caso. Mas enfim, os dois têm interesses geopolíticos ali na região e já vinham se confrontando. O campo de batalha inicial era o Líbano e o Iraque. Mas durante a guerra da invasão americana, claro que ali era um contexto diferente, tinha uma superpotência envolvida, e a briga ficava muito concentrada ali no Líbano, com o Irã apoiando uma coalizão, a Arábia Saudita apoiando outra coalizão. Desde que os Estados Unidos saíram do Iraque, com o aumento da influência do Irã, primeiro no governo do Nuri al-Maliki, agora no Haider al-Abadi, isso começou a irritar ainda mais a Arábia Saudita. E também o apoio que o Irã deu a manifestantes em Bahrein, que são majoritariamente xiitas, contra a monarquia sunita dos Al-Khalifa, também irritou bastante a Arábia Saudita. E mais recentemente, ali no Iêmen, o apoio que o apoio do Irã aos Houthis não foi tão grande quanto as pessoas dizem, mas houve um apoio e isso também irritou os sauditas, lembrando, claro, que tanto o Bahrein quanto o Iêmen têm fronteira com a Arábia Saudita, são partidos ali no quintal saudita, literalmente. Diferente do Iraque, que já é um país maior, um pouco mais complexo, e nunca foi quintal saudita, porque no passado tinha o Saddam. Sim. E, claro, tem a guerra da Síria, onde o Irã apoia o regime do Bashar al-Assad, e a Arábia Saudita apoia grupos rebeldes, como o Jeish al-Islam, por exemplo. Então, eles também estão em lados antagônicos na guerra da Síria. Então, já tinha essa guerra fria entre os dois, apoiando diferentes grupos, seja no Líbano, no caso uma disputa política, seja na guerra da Síria, seja no Iraque, no caso ali também disputa política, seja nas manifestações em Bahrein, seja na guerra do Iêmen. Para complicar isso, houve a aproximação dos Estados Unidos com o Irã. Isso irritou profundamente a Arábia Saudita, porque o Irã é rival da Arábia Saudita, e quando os Estados Unidos se aproximam do Irã, claro que os Estados Unidos não reataram relações diplomáticas com o Irã, mas junto com as outras potências fizeram um acordo na área nuclear que pode voltar a fortalecer o Irã. Isso irritou bastante os sauditas. E os sauditas acham que, além dos Estados Unidos, eles acham que há uma conspiração, que os Estados Unidos querem mesmo fortalecer o Irã, primeiro pela questão do acordo econômico, segundo, de uma certa forma, na visão saudita dos Estados Unidos, sempre apoiarem governos para o Irã no Iraque, seja do Nuri al-Malik, que seja o do Haider al-Abad, que na visão saudita os Estados Unidos, embora formalmente não apoiem o regime do Bashar al-Assad, os Estados Unidos tolerem o Assad. Na visão saudita de muita gente, os Estados Unidos não fazem nada para derrubar o Assad, e os Estados Unidos, no fundo, querem a permanência do Assad no poder. Então, nessas três questões, aproximação com o Irã pelo acordo nuclear, apoio a governos para o Irã no Iraque, e não apoio, mas a tolerância do Assad, deixar essa teoria na cabeça dos sauditas da aproximação dos americanos com o Irã, achando que o governo do Obama é pró-Irã. Então, isso acirrou bastante. Isso tem deixado os sauditas loucos da vida. Eles acham que os Estados Unidos querem, de qualquer forma, fortalecer o Irã ali na região para enfraquecer os sauditas. E mais do que isso, eles acham que a questão dos fracking, das novas tecnologias de prospecção aqui nos Estados Unidos, visam fundamentalmente enfraquecer os sauditas. Então, pelo lado saudita, tem essa teoria uma teoria da conspiração, porque faz algum sentido, e pelo lado iraniano, o Irã acha que os Estados Unidos têm dois pesos, duas medidas, protegendo os sauditas, sendo que os principais grupos terroristas do seguem a mesma vertente do islamismo que os sauditas, seguem o arabismo dentro do islamismo sunita, o ISIS, o Boko Haram, o Al-Shabaab, a Al-Qaeda, e o Irã, que é acusado de apoiar o terrorismo, sendo que o Irã não está envolvido em nenhum atentado terrorista fora do contexto da guerra do Iraque no século XXI. Então isso irrita bastante os iranianos. Eles acham que os Estados Unidos apoiam os rebeldes na Síria contra o Assad para apoiar os sauditas, então também eles avaliam dessa forma. Eles dizem que os Estados Unidos armam os sauditas na guerra do Iêmen, quer dizer, cada lado enxerga de uma forma. Mas é uma rivalidade muito grande entre dois países que têm interesses geopolíticos na região e que seguem vertentes distintas do islamismo, o que por si só gera esse acirramento. Mas lembrando que nem sempre sunita é inimigo xiita, a gente não pode esquecer que na guerra Irã e Iraque, os xiitas do Iraque lutavam contra o Irã. É algo até, muita gente fala que é um ódio de séculos. Tem, mas não tem. Assim, no Líbano coexistiram bem por séculos, no Iraque também. Então é um pouco mais complexo do que isso. E a questão da morte do Sheikh, só para encerrar a resposta, a Arábia Saudita tem uma minoria xiita na província leste, que é a província rica em petróleo. Eles são cerca de 10% da população saudita e eles têm uma proximidade com o Irã, uma proximidade relativa. E a Arábia Saudita fez uma execução de 47 pessoas, incluiu entre eles esses sheiks. Foi mais por questão doméstica que a Arábia Saudita incluiu, para mostrar que ela não estava combatendo só, que os outros todos que a Arábia Saudita executou eram sunitas, né? E a Arábia Saudita não queria dar corda para o grupo Estado Islâmico, para o ISIS, dizer que a Arábia Saudita mata só sunitas, embora a Arábia Saudita seja sunita. Então eles contrabalancearam matando um xiita. Literalmente foi uma equação. Eles sabiam que irritaria o Irã e sabiam tudo isso que poderia ocorrer. Mas a Arábia Saudita, no entanto, diz que está cedendo em muitas questões. Por exemplo, no Líbano, a Arábia Saudita aceitou recentemente que o candidato fosse o Frangieh. O Frangieh é um dos melhores amigos do Bashar al-Assad. Agora, provavelmente, vai ser o Michel Aoun, depois a gente vai falar disso até, mas a Arábia Saudita fez, de uma certa forma, uma concessão. Então está aí essa rivalidade com dois discursos, que os argumentos dos dois até têm lógica.
E, Guga, essa sua resposta, ela... além de bastante completa, ela deixa diversos fios para outros temas. E o próximo vai ser justamente, né, como você comentou, o Líbano. Com esse rompimento, a concretização do rompimento e esse histórico dessas guerras de procuração, né, ou então conflitos localizados em torno dos países do Oriente Médio, existe uma chance de, com a concretização do rompimento, esses conflitos se radicalizarem ou então retomarem? Porque, por exemplo, no Líbano, né, que agora nós teremos, inclusive, o processo de escolha do novo presidente, que é cristão, nós temos, por exemplo, o Hezbollah, que é apoiado pelo Irã, enquanto o Exército Nacional Libanês, ele é armado pela França, que é paga pela Arábia Saudita. Então, qual a chance desse rompimento afetar a situação no Líbano, que é um país que hoje está numa situação relativamente delicada pela proximidade com a guerra na Síria?
Olha, o Líbano, ele é diferente da maior parte dos países do mundo, por ser um dos raros países do mundo onde não há maioria religiosa. A pluralidade. Então, é um país que tem muçulmanos. Os muçulmanos seriam cerca de 60% da população. Você tem xiitas e sunitas. E os outros 40% são sunitas, xiitas, drusos e alauítas. E os outros 40% são cristãos. A maioria dos cristãos são maronitas, com minorias ortodoxas e melquitas. Mas, basicamente, teria um terço de xiita, um pouco mais, um terço de cristão, um terço de sunita, um pouco menos, e ali um restante cristão maronita, quando eu falei um terço de cristão, daí o restante entre cristão ortodoxo, armênio, um pouco de druze e alauíta. O poder no Líbano se divide assim: o presidente do Líbano tem que ser cristão maronita, o primeiro-ministro o Líbano tem que ser muçulmano sunita. O presidente do parlamento do Líbano tem que ser muçulmano xiita. O parlamento do Líbano é metade cristão, metade muçulmano, com subdivisões entre xiitas, sunitas, alauítas e drusos no lado sul-muçulmano, e entre cristão maronita, ortodoxo, melquita, assírio, siríaco e católico, se bem que melquita que seria o cabo, mas enfim, do outro lado. E o Ministério Libanês também é metade-metade. Então é um país totalmente dividido por religiões na hora de ocupar os cargos. Só que a votação é por listas de acordo com o distrito que você mora. Então tem um distrito que se elege dois deputados sunitas, um xiita, dois cristãos. Então varia de acordo com a região. E essas listas incluem membros de diferentes religiões. Então as coalizões partidárias tem que ter basicamente de pessoas de todas as religiões para você conseguir eleger. Mas hoje existem duas principais coalizões no Líbano. A 14 de março, que é controlada pelo grupo Muscataba ou Futura, né? Futura, que é um grupo do Saad Hariri, que são sunitas, com partidos cristãos, do Samir Jaj, do Jmaio, por exemplo. E do outro lado, você tem o grupo 8 de março, que é liderado pelos cristãos do Michel Aoun, com o apoio dos xiitas do Hezbollah e da Mal. Então você tem de um lado sunitas e alguns cristãos, e do outro lado xiitas e também alguns cristãos. E no meio os drusos, que não estão com ninguém. Essa divisão vem há quase 10 anos entre esses dois lados, que ficam ali disputando poder, em alguns momentos fazem governo de união nacional, como agora. E a grande questão, nesse momento, antes de eleição presidencial, só para deixar claro, de fato um lado é aliado da Arábia Saudita e de fato o outro é aliado do Irã. Um lado, na guerra da Síria, teria uma proximidade maior com os rebeldes, mas não tanto mais. O lado que é a 14 de março dos sunitas, de alguns cristãos, hoje eles estão mais neutros na guerra da Síria. O outro lado é bem próximo do Assad, visto que o Hezbollah apoia o regime do Assad. A questão das Forças Armadas que você colocou, as Forças Armadas no Líbano, na verdade, eles contam com o apoio de todo mundo. E o chefe das Forças Armadas tem que ser, inclusive, cristão maronita, né? Mas eles são, têm ligação com todo mundo. Embora eles sejam armados pela França e pelos Estados Unidos, eles têm uma boa relação com o Hezbollah e agem muito em coordenação com o Hezbollah. Então, não há atrito entre o exército e o Hezbollah. E o Líbano, como um todo, busca evitar a guerra civil. Porque é mais fácil evitar a guerra civil no Líbano do que na Síria. Primeiro, que os libaneses têm histórico de guerra civil e eles sabem que guerra civil é pior do que não guerra civil. Todo mundo perde numa guerra civil. Eles sabem disso porque eles passaram por uma guerra civil. Então eles não vão querer perder de novo, ainda mais com um país reconstruído, tudo. Não é do interesse de ninguém uma nova guerra civil. Em segundo lugar, porque as lideranças libanesas são muito claras, você sabe quem é o líder de cada agrupamento. Em momentos de tensão, eles se sentam à mesa e conseguem apaziguar os ânimos. Então, você vai ter para o lado dos xiitas, o Sheikh Nasrallah representa o Hezbollah, o Nader Berri representa mal. Entre os cristãos, você tem o Michel Aoun, o Jaja, mais o patriarca maronita. Entre os sunitas, você tem o Saad Hariri. Entre os drusos, o Ali Djumblat, o Arsalan em menor escala. Então, você consegue sentar à mesa e todo mundo fala, olha, vamos sentar e vamos amenizar os ânimos. No caso da eleição presidencial, o lado da 14 de março, dos sunitas pró-saudita, apoiou ao longo desse período. Só para lembrar, o Líbano, o mandato presidencial do presidente Michel Suleiman acabou em 2014. O Michel Suleiman era neutro, tinha sido chefe das Forças Armadas. Aí eles não conseguiram chegar a um acordo, porque o lado dos sunitas, da 14 de março, apoiava o Samir Jaja, enquanto o outro lado, da 8 de março, que tem os títulos do Hezbollah, apoiava o Michel Aoun. De fato, o Michel Aoun e o Samir Jaja são os dois líderes cristãos mais populares do Líbano. Mas nenhum deles conseguia 50%. Por quê? Porque o Ali Djumblat não queria apoiar nem o Michel Aoun, nem o Samir Jaja, porque os dois eram figuras muito polêmicas durante a Guerra Civil Libanesa. O Samir Jaja é envolvido indiretamente no massacre de Sabri Shatila e é envolvido no massacre de Erbil. No massacre de Erbil, o Samir Jaja comandou, é acusado de comandar uma operação que matou o pai, a mãe, a irmã e o cachorro do Suleiman Frangieh, que é uma outra figura cristã importante, e que já vai entrar nessa história daqui a pouco. E ficavam os dois, o Aoun e o Jaja, inclusive as forças dos dois lutaram uma contra a outra na Guerra dos Cristãos, no final da Guerra Civil Libanesa, eles se odiavam. Quando terminou a Guerra Civil, o Michel Aoun foi para o exílio, ficou 15 anos, o Jaja, alguns anos depois, foi preso e ficou 11 anos num calabouço. Em 2005, Aoun voltou do exílio, o Jaja foi solto do calabouço, o Jaja se aliou com os sunitas, o Aoun se aliou com o Hezbollah e com a Síria, embora o Aoun historicamente fosse inimigo do Hezbollah e da Síria, mas fez essa aliança. Mas, enfim, vieram os dois, essas figuras muito fortes. O Aoun é muito mais velho que o Jaja. O Aoun já tem quase 80 anos, o Jaja está ali chegando nos 60. Então, ficou essa disputa. E aí, ninguém queria abrir mão. Aí o Saad Hariri chegou, aí provavelmente com apoio da Arábia Saudita, e falou, olha, a gente apoia o Frangieh. E foi interessante, porque o Frangieh, quando o Jaja matou toda a família dele, o Jaja, na verdade, comandando a operação, não o Jaja pessoalmente, uhum, o Frangieh era adolescente, ele foi enviado, nos anos 70, foi enviado pelo avô dele, que tinha sido presidente do Líbano, para a Síria, onde ele cresceu com a família Assad. E ele até hoje é o líder pró-Síria, assim, mais próximo da Síria no Líbano. E quem o apoiou foi justamente o Hariri, que é o maior inimigo da Síria no Líbano. É muito louco isso daí, mas o Hariri viu que o Frangieh podia, porque o Frangieh, apesar da proximidade com a Síria, é uma figura menos polêmica que o Jaja e o Aoun. E isso irritou profundamente o Jaja. O Jaja se sentiu, de uma certa forma, traído. E daí o Jaja pegou e falou, não, então, porque o Jaja não gosta do Frangieh, né? Eles têm essa disputa aí, uma disputa grande, né, envolvendo morte de familiares, né? E o Jaja decidiu que ia apoiar o Michel Aoun, anunciou essa semana. Agora, então, hoje o Michel Aoun tem apoio de 85%, 90% dos cristãos ali no Líbano, então ele é o grande nome. O Hezbollah sempre apoiou o Aoun, então agora, nesse momento, o Aoun tem uma grande chance de ser o presidente do Líbano. E o Aoun é aliado do Hezbollah e é aliado do Assad, embora ele tenha a agenda dele. Como eu disse, ele foi inimigo especialmente da Síria. Entrevistei ele antes dele voltar para o Líbano em 2005. A entrevista inteira ele só ficou falando mal da Síria e do Hezbollah. Hoje ele é aliado de ambos, ele mudou, né, o discurso dele. Mas ele é uma figura muito forte e extremamente popular. Os presidentes do Líbano nas últimas décadas, eles eram figuras mais legalistas, assim, que evitavam polêmicas, assim, eles exerciam cargo, por terem sido chefe das Forças Armadas, eles eram aquelas figuras que tentavam manter uma neutralidade. O A1 não, o A1 é muito mais ativo politicamente, claro que isso vai ter um reflexo. Agora, a guerra da Síria para entrar no Líbano é um pouco mais complicada, especialmente porque as fronteiras, aquela área perto da fronteira da Síria com o Líbano, está mais controlada pelo regime, a não ser Madaia, que agora vai voltar para o regime, Zabadani, mas são poucos lugares ali que os rebeldes ainda têm presença, eles teriam muita dificuldade para entrar no Líbano. O que pode, claro, é que você tem 1 milhão de refugiados sírios no Líbano, isso. Sim. É uma bomba relógio, né? Se eles forem continuando lá, eles vai aumentar o atrito, mas o atrito seria muito mais de libaneses contra esses refugiados sírios do que intra-libanês, porque não é do interesse dos libaneses uma guerra civil.
Lembrando para os nossos ouvintes, né, que o Líbano, a guerra civil libanesa iniciou-se em 82, e do ponto de vista...
Em
85, o envolvimento israelense, e as tropas sírias só foram sair do Líbano já no século XXI, né? Então, o Líbano ficou basicamente com 30 anos com os efeitos da sua guerra civil. E o senhor acha, então, desculpe, você acha então que o A1 é uma figura que, justamente por ser popular, muito forte e ativa politicamente, ele consegue, digamos assim, um consenso, ele ajuda nisso, impedir que o Líbano vire uma peça nesse tabuleiro entre Irã e Arábia Saudita?
Ajuda, o fato dele ser cristão, por incrível que pareça, as pessoas... tem que entender, o Líbano é um país com identidade cristã muito forte. Se você pega os libaneses que estão no Brasil, a maior parte dos libaneses no Brasil tem descendência, tem origem cristã. E o Líbano é o único país do Oriente Médio, isso incluindo Israel, que o fim de semana é sábado e domingo. É um país que celebra o Natal, tem todos os feriados cristãos. Ela celebra dois natais, né? Porque celebra o Natal armênio, que é um pouco depois também. Então, é um país historicamente... Como eu falei, o presidente tem que ser cristão, o chefe das Forças Armadas tem que ser cristão. Até brinca que o pessoal às vezes fala, quero ver ter uma igreja num país de maioria islâmica. Acho difícil ter uma cidade no Brasil com mais igreja per capita, talvez Salvador, do que Beirute, né? Então, e os muçulmanos, seja sunita ou seja xiita, eles respeitam muito essa identidade cristã libanesa, inclusive em alguns casos fazendo árvore de Natal até. Então isso, e para eles, como hoje o Oriente Médio é muito sunita contra xiita, os cristãos, eles são fiel da balança, assim, eles amenizam um pouco a situação. E para o Líbano também é boa a identidade cristã, para questões de turismo também, né? E até para negociações internacionais, tudo. Então, eles sabem usar bem essa questão cristã. E por ter um presidente agora que seja cristão, quer dizer, teoricamente, a balança está ali. Tudo bem, primeiro-ministro é sunita, o presidente do parlamento é xiita, mas você tem ali um presidente cristão equilibrando tudo. Então, ajuda o Líbano. O Hezbollah também se sente mais seguro internamente por ter um presidente aliado ali, comandando o país. Os sunitas, assim, podem, então, ficar com o primeiro-ministro também. Então, fica tudo equilibrando. O Líbano tenta sempre equilibrar uma equação que tem que dar certo. Se um dos lados fica muito mais forte que o outro, aí é um problema. E hoje todo mundo sabe que os cristãos não vão dominar o Líbano totalmente, nem querem esse objetivo, nem tem como. A grande questão hoje no Líbano é sunita contra xiita. E os cristãos ali, ninguém tem nada contra os cristãos. A grande questão dos cristãos era a divisão entre eles. Então fica, o Líbano consegue, talvez, dessa forma, se isolar dessa guerra civil e Irã e Arábia Saudita de uma forma muito hábil. Porque o A1 pode ser aliado do Irã, só que o A1 tem uma enorme, uma ótima relação com a França, onde ele morou 15 anos, por exemplo. A França adora o Michel A1, embora a França também goste do Saad Hariri, que é opositor A1, mas tudo ali acaba se ajustando. O A1 também tem bons canais de diálogo aqui com os Estados Unidos. Lembrando que o genro dele, um genro dele é chanceler, e o outro genro é cotado para ser chefe das Forças Armadas.
E ainda, para começarmos a fechar essa parte do Oriente Médio, o auto-intitulado Estado Islâmico, ou Daesh, como você vê as alegações, e são alegações, né, são todo mundo aponta o dedo, né, de que a Rússia alega que o Daesh tem uma certa proximidade com a Turquia, que a Turquia, inclusive, lavava o petróleo. O mesmo tipo de acusação foi feito em relação à Arábia Saudita e uma alegação um pouco mais concreta de que a Arábia Saudita forneceria armamentos ao grupo. Como você vê essa série de alegações? Em outras palavras, né, a pergunta de US$1 milhão é: quem realmente apoia o Daesh por baixo dos panos? Né? A Turquia tem a questão de ter um inimigo em comum, que são os curdos. Enfim, o que é teoria da conspiração, o que é só alegação e o que tem de mais substancial nisso?
Olha, o Daesh, o ISIS, né, grupo Estado Islâmico, ele é Al-Qaeda no Iraque. Literalmente, não tem o que tirar nem pôr. É Al-Qaeda do Iraque que entrou na Síria e hoje está entre a Síria e o Iraque. É um grupo que surgiu a partir da Al-Qaeda, claro, durante a guerra do Iraque, né, depois da invasão americana. Na época, a Al-Qaeda não tinha presença no Iraque, a Al-Qaeda era mais forte no Paquistão e no Afeganistão, mas a partir do caos que se instalou, surgiu a Al-Qaeda no Iraque. E como muitos membros da Al-Qaeda foram presos, juntos com membros do regime do Saddam, muitos membros do regime do Saddam se radicalizaram nas prisões, eram pessoas hábeis militarmente, e eles eram inimigos da Al-Qaeda no passado, mas nesse período acabaram indo para a Al-Qaeda no Iraque, depois todos acabaram fugindo, foram soltos em uma série de episódios ali no final da guerra do Iraque, se juntaram e aproveitaram o caos da guerra civil na Síria para entrarem na Síria. Quando eles entraram na Síria, eles teoricamente entraram como Al-Qaeda no Iraque, só que o centro de poder da Al-Qaeda lá no Paquistão, né, falou que a Al-Qaeda na Síria era a frente Nusra, né, e que eles não eram, eles decidiram se emancipar. O Bagdad se emancipou e se transformou no grupo Estado Islâmico no Iraque, na Síria, ISIS, na sigla em inglês, ou Daesh, na sigla em árabe. Esse grupo recebeu inicialmente apoio de alguns. Tem que lembrar que em países como a Arábia Saudita tem vários centros de poder, não receberam necessariamente do governo saudita, mas ligados a serviços de inteligência. Eles também, ao conquistar território, você vai pegando dinheiro em banco, vai conquistando coisa, conseguiram se juntar a outros grupos, compravam armamentos de outros grupos rebeldes sírios que recebiam arma tanto do Ocidente quanto de países do Golfo. A Turquia meio que ignorou quando pessoas ao redor do mundo entravam na Turquia e cruzavam a fronteira, seja para integrar o ISIS, seja para integrar outros grupos rebeldes. Não pode esquecer que outros grupos rebeldes tão radicais quanto o ISIS, como o Jeish al-Islam, que tem o apoio da Arábia Saudita, faz as mesmas coisas que o ISIS faz. A frente Nusra também, a frente Nusra é Al-Qaeda. Não tem muita diferença, assim. A frente Nusra coloca os alauítas dentro de uma jaula, alauíta cristão afoga eles num lago com eles vivos. Então, assim, não é só o ISIS que é mal, todos esses grupos rebeldes são do mal. Então, eu acho que ali o regime do Assad, que tem gente que fala que o Assad apoiou o ISIS, não apoiou porcaria nenhuma, simplesmente Raqqa, com todo respeito, se você pensar no território sírio, fica na puta que pariu. É muito longe para o Assad se importar com onde está Raqqa, numa guerra civil que para ele interessa mais. É manter aquele corredor que sai da Jordânia e chega a Damasco, de Dara até Damasco, contando também Sueida, que é aquela área drusa. Daí, a partir de Damasco, pegando toda a fronteira com o Líbano, então Homs e Rama, chegando à costa mediterrânea com Tartus e Latakia, e também Alepo e Idlib, se possível. Alepo, muito importante. Então, ele precisa dessa área. A Raqqa é muito fora dessa região. Da mesma coisa que o governo americano sacrificar Phoenix, no Arizona, se tiver uma guerra civil aqui. Você não vai você não vai lutar por Fênix, é muito isolado, logisticamente é muito difícil de você manter aquilo lá. Então, ele quer manter essas áreas. E nas áreas próximas à fronteira com o Líbano, ele tem o apoio do Hezbollah e do Irã muito mais forte, porque para o Hezbollah e para o Irã interessa também mais essa área da fronteira com o Líbano. E a costa mediterrânea é uma região que sempre foi um bastião do Bashar al-Assad, assim como Damasco, e assim como menor escala, Alepo. Então, nessas áreas que ele se concentrou. Se pegar os subúrbios de Damasco, você vê, não tem guerra civil nenhuma em Damasco, mas nos subúrbios tem bastante, porque os subúrbios já são umas áreas que são mais religiosas, muito sunita radical, enquanto em Damasco são sunitas mais moderados, alauítas, cristãos, drusos, então é mais fácil para o Assad controlar. Então, eu acho que é uma coisa que a Al-Qaeda no Iraque, que deixaram meio abandonada, e conseguiu crescer e se reerguer na Síria, recebendo apoio de alguns serviços clandestinos ligados a países do Golfo e talvez do Ocidente, que perderam o controle sobre o ISIS. E a Al-Qaeda também perdeu o controle sobre o ISIS.
Essa questão de... antes, né, você comentou, né, por exemplo, a questão da região litorânea da Síria, né, para os nossos ouvintes, por exemplo, a cidade de Tartu, que você mencionou, é onde a Rússia tem uma das...
É, onde tem a base militar.
Exatamente, tem uma base desde os tempos soviéticos, que é muito importante para a Rússia, porque é uma base em águas permanentemente quentes. Mas em relação aos elos... os elos financeiros, aos elos econômicos. Hoje dá para dizer, com alguma substância, quem financia ou quem, por exemplo, lava o petróleo do Daesh, alguma coisa assim?
Olha, segundo a Secretaria do Tesouro americano, tinham dois ali, sírios cristãos, que faziam a negociação de intermediários, comprando petróleo do ISIS e vendendo para o regime sírio. Isso foi o que eu vi, talvez para a Turquia também. Tem pessoas, quando tem uma guerra assim, muita gente ganha dinheiro, traficante de arma, traficante de petróleo, traficante de comida, de remédio, tem todo um mercado negro que gera fortunas. Então são pessoas que não têm ideologia nenhuma, que aproveitam desse cenário, então elas conseguem contatos com o ISIS e contatos com o outro lado, não é nenhuma organização governamental, nada ligado ao governo, eles fazem esse meio de campo, assim, então o cara consegue chegar lá, negociar e comprar. O dinheiro do ISIS vem muito, por exemplo, do dinheiro que eles pegaram de bancos, por exemplo, quando você pega Mosul, segundo a cidade do Iraque, tinha centenas de milhões de dólares em bancos. Eles pegaram esse dinheiro e extorsão, que é basicamente imposto, né, que eles cobram extorsão dos lugares que eles assumem o controle. Então, você tem uma padaria, você tem que pagar 30% do teu faturamento para o ISIS. Então, funciona mais ou menos assim. Então, eles se autofinanciam hoje. De início, como eu disse, provavelmente serviços de inteligência clandestinos de países do Golfo, ou talvez do Ocidente, tenham financiado.
Inclusive, recentemente, os Estados Unidos explodiu um depósito com 200 milhões de dólares em dinheiro vivo, né? Teve essa notícia.
Dinheiro é vivo.
Então, agora, saindo do nosso querido e sempre, ao mesmo tempo, fascinante e confuso Oriente Médio, eu recomendo para todos os nossos ouvintes que se interessam pela política dos Estados Unidos e que não se interessam, mas sabem a importância disso, acompanhar o Twitter do Guga Chakra, porque ele é comentarista em tempo real dos debates, das primárias lá, presidenciais nos Estados Unidos. E entrando nesse assunto, Guga, que você certamente domina muito bem, como você vê as primárias dos Estados Unidos, né? Você, esses dias repercutiu bastante a crítica ao Trump, né? De que ele foi chamado de jerk, recebeu apoio da Sarah Palin. E principalmente, aí não vai ter como ficar em cima do muro, qual o seu palpite de quem disputará a eleição?
Olha, essa eleição é bem complicada. Historicamente, assim, o partido republicano sempre tem uma figura um pouco mais forte e tal. nem sempre, mas foi assim com o Bush pai em 92, em 88, quer dizer, que ele era vice-presidente do Reagan, né, e praticamente automaticamente. Em 90, em 92 ele foi candidato à reeleição, em 96 Bob Dole era favorito, em 2000 o George W. Bush era favorito, em 2004 foi a reeleição, em 2008 McCain não era tão favorito, é interessante isso, Giuliani era favorito, mas McCain era uma figura do establishment que já tinha disputado primária, tudo, um herói de guerra do Vietnã, um senador há muitas décadas, uma figura extremamente respeitada, e na última eleição o Romney, né, que tinha sido governador de Massachusetts, outra figura do establishment republicano. Dessa vez o Partido Republicano tem uma figura que nem é do partido liderando as pesquisas, que é o Donald Trump. Ele hoje, não tem como dizer que não, é o favorito. Até um pouco tempo atrás, não era, ele é o favorito, mas é interessante que ele não tem o apoio de ninguém do establishment republicano. O que é o establishment republicano? Primeiros políticos republicanos com cargos eletivos. Nenhum governador republicano, nenhum senador republicano e nenhum deputado republicano apoia o Trump. Nenhum think tank ligado ao Partido Republicano em Washington apoia o Trump. Nenhum dos grandes órgãos de imprensa republicanos tradicionais, Weekly Standard, National Review ou Wall Street Journal mesmo, ou a Fox News apoia o Trump. Ele não tem apoio de ninguém do establishment republicano. Mas com um discurso extremista, radical, especialmente em questões ligadas à imigração ou questões ligadas a combate ao terrorismo, ele conseguiu incendiar uma base republicana, em geral pessoas menos educadas, educadas no sentido de não ter educação, não foram para a universidade na maior parte das vezes, que acabaram apoiando Trump. Então ele está em primeiro lugar. O segundo colocado, Ted Cruz, também é uma figura diferente do que a gente vê tradicionalmente no Partido Republicano. Sempre tem uma figura mais conservadora, religiosa, que acaba indo bem nas primárias. O Huckabee em 2008, o Santorum em 2012, por exemplo. Aliás, os dois estão disputando agora. Só que o Ted Cruz é senador, só que é um senador que nenhum outro senador o apoia nas primárias. Ele não se dá bem com absolutamente ninguém no Senado americano. Não tem nenhum governador que goste do Ted Cruz também. Ontem mesmo, o governador de Iowa ficou criticando, ontem que eu digo na quarta-feira, o governador de Iowa ficou criticando publicamente Ted Cruz, que é o segundo colocado e é quem pode ganhar a primária em Iowa. Quer dizer, assim, os dois líderes nas pesquisas republicanas são figuras que não são ligadas ao establishment do partido. E isso está deixando o establishment em pânico, porque o Ted Cruz e o Trump são figuras que praticamente não são do Partido Republicano. Não é como você ter o Romney como candidato. Quem do Partido Republicano gostaria que fosse o candidato? O Partido Republicano tem quatro nomes. O Jeb Bush era o preferido do establishment. Foi governador da Flórida, dois mandatos. Teve um desempenho bom quando era governador. É uma figura moderada em algumas questões. Consegue atrair o eleitorado hispânico, porque é casado com uma mexicana, fala espanhol fluente, morou no México e na Venezuela. Está sempre dando entrevista para a Univision, para os canais hispânicos, para as rádios hispânicas, então ele tem uma penetração muito grande, levaria a Flórida. Ele tem um problema grande dele, é o sobrenome Bush, que ainda é muito associado ao irmão, e seria o terceiro presidente Bush, mas era o nome principal do establishment republicano. O segundo nome que o establishment gosta muito é o do Kasich, que é governador de Ohio, extremamente popular, um dos governadores mais populares dos Estados Unidos, do estado mais importante na eleição americana, uma pessoa que é muito popular com eleitorado independente e mesmo entre os democratas, teria uma boa chance de derrotar a Hillary em uma eleição. Só que muita gente não conhece o Kasich, então acabam não sabendo nem que ele é candidato. Quando você não sabe que tem um governador de Ohio, extremamente popular, é candidato, porque ele vai para os debates, o Trump, Ben Carson, Ted Cruz falando, ele não consegue chamar atenção, mas ele era outro candidato que o establishment gostaria muito e que teria enorme chance de vencer uma eleição geral. O terceiro candidato que o establishment gosta é o Chris Christie, governador de New Jersey, mas que é um pouco queimado, porque a economia de New Jersey piorou muito, embora ele tenha muito carisma, mas a economia está indo mal e ele tem um escândalo envolvendo uma história da ponte, aqui que ele mandou fechar a ponte para punir um prefeito, uma história de Tony Soprano, mas, bom, tem dificuldade. Sobrou para o establishment o Marco Rubio. O Marco Rubio é muito conservador para o establishment e visto como muito inexperiente. Só que eles aceitam o Rubio porque eles acham que o Rubio é a melhor alternativa, com mais chances de vencer o Ted Cruz e o Trump. Então, o Partido Republicano está desesperado e tem uma chance de, no final, o Trump ou o Ted Cruz serem os candidatos. E se isso ocorrer, provavelmente, o Partido Democrata vai eleger o futuro presidente dos Estados Unidos, a não ser que sim, tenha um atentado terrorista próximo da eleição. Isso sempre pode mudar o cenário, um atentado terrorista de grandes proporções, não tem como saber se vai ter ou não, embora de grandes proporções seja improvável, e atentado de lobo solitário como San Bernardino seja extremamente provável. Então, tem uma... Agora, no lado democrata, embora a imprensa, muito para gerar audiência, venha falando do Sanders, e haja sim uma chance do Sanders ganhar tanto New Hampshire quanto ganhar Iowa, a Hillary Clinton provavelmente vai ser a candidata no final. Se for o Sanders contra o Trump, vai ser basicamente um fascista contra um socialista nos Estados Unidos 70 anos depois da Segunda Guerra Mundial. Parece uma loucura, mas isso aconteceria. Mas é improvável que seja o Sanders, a não ser que tenha um mega escândalo envolvendo a Hillary. O Sanders vai ganhar muitos estados na primária, mas ele não vai ser o candidato, provavelmente. Se tiver um escândalo envolvendo a Hillary, aí pode ser. Mas tende a ser a Hillary. A Hillary é uma candidata imperfeita, porque ela realmente já tem muitos escândalos ligados à figura dela. Ela, não, ela foi secretária de Estado, mas se comparar ela com John Kerry, os dois do governo Obama, visivelmente o John Kerry fez mais do que ela, né? Então ela não tem um histórico muito bom nem como secretária de Estado, tem uma figura muito desgastada. Mas se for contra o Trump ou o Ted Cruz, no final das contas, com todas as ressalvas, ela tende a ser eleita. Claro que tudo decide no final nos swing states, Ohio, Flórida, Virgínia, Wisconsin, mas ela tende a ser eleita porque o eleitorado independente tem muita aversão ao Trump e ao Ted Cruz. Se o candidato for o Rubio ou outro republicano, aí a balança já muda um pouco.
Então, bem, gostei que não fugiu da raia, não apenas deu o seu palpite de quem vai concorrer, como quem vai ganhar. Guga...
Eu acho, honestamente, que o Trump vai ser a não ser que eu acho que o Trump vai tendo a ser o candidato republicano, tende a ser, mas eu não cravo ainda. E a Hillary vai ser a candidata democrata, e eu acho que a Hillary vai ser presidente dos Estados Unidos, a não ser que haja um efeito Black Swan, seja um atentado terrorista ou seja algum colapso financeiro econômico de proporções globais similar a 2008, aí também muda o cenário, claro, não tem... Aí o efeito Black Swan não tem como saber, né?
Guga, estamos chegando, né, nos momentos finais, e todo convidado, né, todo programa, eu e o Matias damos cada um uma dica cultural aqui no programa, no quadro Sétimo Selo, e toda vez que recebemos um convidado, pedimos o mesmo. Né? E, então, qual seria a sua dica cultural? Pode ser um filme, um livro, uma música, o que você preferir para os nossos ouvintes?
Um filme, bom, vamos lá, dá para...
O que você preferir?
Primeiro, quero dar uma dica de um site para acompanhar a eleição americana. É o 538.com. É do Nate Silver, que é aquele jornalista de estatística, especialista em estatística, que era do New York Times, mas fez esse site ligado à NBC e à ESPN. Fala tanto de esporte quanto de política, e ele tem todas as projeções que ele leva em consideração, um monte de pesquisa, um monte de coisa para dar as projeções de quem são os favoritos nas primárias americanas. É mais análise mesmo de números, muito legal, e também faz da NFL para quem gosta de acompanhar esportes, para quem gosta de acompanhar esporte americano. Aí livro, um livro para saber do Líbano, vou falar do Líbano agora, né, para dar dica de livro, um livro que, sim, para entender o Líbano, eu recomendo House of Many Mansions, do Kamal Salib, que explica todas essas divisões religiosas e que ajuda também a entender o Oriente Médio. House of Many Mansions, o nome explica, o Líbano é uma casa com várias mansões, as mansões seriam cada uma das várias religiões que existem naquela casa pequena, que é o Líbano.
Filme... Não, uma delas, mas se quiser dar mais dicas, fica à vontade.
Ah, tá, então, tá aí. Um filme que eu gosto também, que eu acho muito bom para entender o Oriente Médio, eu acho que o nome em inglês é Where Do We Go Now, da Nadine Labak, que é uma libanesa, que mostra um conflito, é uma comédia que mostra um conflito religioso, um país que provavelmente seria o Líbano, talvez a Síria, ela não fala especificamente, ou um filme Incêndios, um filme muito pesado, mas mostra como uma guerra civil é de verdade. Então, acho que essas dicas aí, já acho que seriam essas daí.
Tá ótimo. E pra, como sempre, para os nossos ouvintes, todos estarão...
Só uma coisa. Uma coisa legal também se possível, um dia, se for para o Egito ou para a Turquia, houve um jogo do Beşiktaş, do Fenerbahçe, do Galatasaray na Turquia, ou um jogo do Al-Ahly ou do Zemal aqui no Egito.
A cara do nosso produtor Leandro aqui, ao referendar a sugestão, foi sensacional. Eu também tenho esse desejo, inclusive, infelizmente o Fenerbahçe não terá o Alex em campo quando eu for, mas, enfim, como sempre, para os nossos ouvintes, todas as dicas estarão linkadas no Xadrez Herbal para facilitar. E em meu nome, em nome do programa, em nome de todos os nossos ouvintes, eu agradeço muito, Guga, pelo seu tempo, pela sua aula aqui para todo mundo. Aprendi pra caramba também. E, enfim, fica à vontade para suas considerações finais e será sempre muito bem-vindo. Novamente, muito obrigado aí pelo seu tempo.
Bom, obrigado pelo convite, Felipe. É um prazer participar do programa. Uma honra. Obrigado, Leandro, também pela ajuda. Mando um abraço para o Matias, que não está hoje aí. E, bom, minha consideração final, que eu sempre acho importante dizer, é para não fazer generalizações de nada. É muito importante isso daí, tentar nunca achar que um grupo, mesmo eleitores do Trump, não dá para generalizar como se fossem ele pessoas do mal. Não, eles têm motivos para votarem no Trump, assim como é errado também o Trump generalizar toda a população muçulmana, que é um absurdo generalizar 1 bilhão de pessoas. Claro que tem muitos, há terroristas, sim, dentro, que são muçulmanos, né? Muitos, hoje, grande parte dos grupos terroristas do mundo fazem terrorismo em nome do islamismo, mas isso está longe de representar 1 bilhão de pessoas, representa uma minoria quase insignificante dessas pessoas. Então é tentar evitar a generalização, que isso sempre é muito ruim.
É isso aí, muito obrigado, Guga, e até a próxima.
A Semana na História.
Me corrigindo anteriormente, eu volto agora pro nosso quadro das efemérides da semana.
E gostou do papo, Matias?
Ótimo.
Curtiu?
Um baita do papo.
Você viu, né? E o que dá conversar com alguém que entende do assunto? E, enfim, novamente, repito, meu muito obrigado aí ao Guga Chakra por ter topado o nosso convite. E vamos ver se o palpite dele sobre as eleições americanas se concretiza. Ao contrário dos palpites de outras pessoas em relação às eleições argentinas.
Tá 1-1. Não, eu acertei, eu errei nas eleições argentinas, mas acertei do Tsipras.
Não, tudo bem, mas...
Ó, 1-1.
Errou, eu tô aqui te sacaneando.
Qual foi o palpite do Guga?
O palpite do Guga foi que a eleição em si será entre Hillary e Trump, e a Hillary vence.
Eu, no ano passado eu tinha falado que ia ser Clinton e Bush de novo, né?
É, não, eu falei isso também, eu falei que ia ser Hillary contra Jeb Bush, e o Guga disse, né, que o Jeb Bush era o preferido do establishment republicano, então eu fui com o establishment, cara, estão me contrariando.
Você tá indo na onda dos caras.
Né? Mas, né, o Donald Trump tá aí, né, a gente vai falar um pouquinho dele mais pra frente.
Mas eu, atualmente, eu acho que é Clinton e Cruz.
Mas ainda
tem muito chão, né? O Sanders está crescendo também.
Enfim, a gente vai falar disso mais pra... Fala das datas.
Vou
aí,
falar
o apresentador.
Das datas. Já, não estamos no presente, estamos no passado agora, né? 22 de janeiro de 1506, há 510 anos atrás, era criada a Guarda Suíça Papal.
É, que hoje muita gente acha que é apenas uma questão turística, né? Eles usam aqueles uniformes renascentistas desenhados pelo Da Vinci. Porém, primeiro, a guarda suíça, né, os 150 homens que compõem a guarda pessoal do Papa, eles são altamente treinados, são altamente equipados, né? Quando você vê eles correndo ali em volta do Papa Móvel e tal, eles têm treinamento antiterror, caso alguém, sei lá, invada a Basílica de São Pedro e tome o Papa como refém, alguma coisa assim. E, há 500 anos atrás, foi criada a guarda suíça papal num período... Né, durante uns 400 anos, que os suíços eram muito famosos, né, a principal commodity da Suíça ainda não eram os relógios, ainda não era o chocolate, eram os mercenários. Né, então vários países tinham guardas suíças, e aí o Vaticano estabeleceu a sua própria também.
18 de janeiro de 1871, há 145 anos atrás, Guilherme I é proclamado o primeiro imperador alemão.
É, foi quando nós tivemos o estabelecimento do Segundo Reich. O Fernando de Samoreira vai cornetar minha pronúncia, certamente. E ele foi proclamado imperador alemão...
Um abraço pro Bismarck.
Ele foi proclamado imperador alemão no Salão dos Espelhos do Palácio de Versalhes, né, uma das grandes humilhações da história francesa.
Uma das tantas humilhações.
Como consequência aí da guerra franco-prussiana, né, que, como você lembrou, foi um artífice diplomático muito interessante do Bismarck, e é a origem do revanchismo que resultaria na Primeira Guerra Mundial.
22 de janeiro, só que agora de 1901, há 115 anos atrás, morria a Rainha Vitória.
É, se você já ouviu falar em período vitoriano, se você já leu, enfim, trocentos livros, viu, trocentos filmes, aqueles filmes de Império Britânico, Império Onde o Sol Nunca Se Põe, se você já jogou Victoria, enfim, né, a Rainha Vitória, que até pouquíssimo tempo atrás, quando a Rainha Elizabeth quebrou seu recorde, foi a monarca que ficou mais tempo no trono inglês, 62 anos e alguns meses, ela definiu uma era, né, a era vitoriana. Ela morreu em 1901, e inclusive dizem que é justamente a sua morte que colabora também com o deterioramento das relações internacionais na Europa, que resultaria nas crises que resultariam na Primeira Guerra Mundial. Lembrando, uma coisa que eu sempre costumo falar aqui no canal do Xadrez Herbal, que é bastante interessante, que o Czar da Rússia, o Kaiser da Alemanha e o Rei da Inglaterra, os três, durante a Primeira Guerra Mundial, os três eram primos e netos da Rainha Vitória, né? Então tem um quezinho aí de treta de família na Primeira Guerra Mundial.
Agora sim, vamos passar para o match. Ontem, no dia 21 de janeiro, em Davos, na Suíça, Macri e Cameron buscaram nova relação, apesar das Malvinas. Eu li essa notícia, essa manchete, em diversos meios de comunicação e todos faziam esse complemento.
Apesar.
Apesar, ou muito embora. Enfim, as Malvinas estavam presentes no encontro entre Maurício Macri e David Cameron.
Eu tenho três coisas pra falar aqui. A primeira é, muitos ouvintes nossos perguntaram, pô, vocês vão falar de Davos? Vão falar de Davos? Obviamente vamos falar de Davos. Porém, provavelmente no próximo programa, quando já tivermos conclusões, inclusive pretendemos chamar alguém para comentar junto com a gente, algum convidado da área mais de economia, não apenas da área de política. O segunda coisa, lembrando aos nossos ouvintes, né, que Malvinas é o nome que o governo brasileiro reconhece, então eu sempre falo isso, se você, por exemplo, for prestar um concurso público, especialmente, né, os concursos públicos que podem cobrar esse tema, como o CACD para carreira diplomática. Se você escrever Falklands, tá errado. Você pode falar Falklands pro seu amigo argentino para sacaneá-lo, não tem problema.
Com um risco de morte.
Eles ficam putos. Já que eu tenho aqui uma história, né, que eu estava com alguns milhões em Buenos Aires, a gente ia perguntar onde era o book para as Falklands. Mas o nome que o governo usa é Malvinas, e a América do Sul, basicamente inteira, reconhece o pleito argentino como posição oficial. Se é extraoficialmente tem outra posição, são outros 500.
E terceiro, o Chile.
Exatamente. O Chile está crescendo o canal de Beagle também. Mas, e terceiro, antes do senhor se empolgar, é um semanário. Então você tem que comentar as coisas da última semana, porque eu sei que você está com saudade de ficar falando sobre a América Latina. Eu sei que você está afim de descer o cacete no Macri. Inclusive, depois eu vou comentar aqui um texto. Que eu sei que você vai comentar esse texto, mas eu vou recomendar ele. Eu vou enfatizar a recomendação. Mas, enfim, tá aí. Pode brilhar. Agora é minha vez de tomar um café enquanto você fala da América Latina.
Tá, eu só para começo de conversa, eu estou preparando um dossiê. Sobre essa contradição do governo Macri, né? Que ele é liberal para o mundo, mas extremamente conservador para a Argentina, principalmente na questão política, não tanto econômica, mas a política na Argentina está num momento delicado, já que o país se encontra bastante dividido. Mas falando dessa questão do Macri e do Cameron, acredito que o Macri era o candidato favorito do governo do Reino Unido para a presidência da Argentina, já que em 2013, tanto o Macri como o Massa, eles eram desejados pela Inglaterra para a negociação das Malvinas. Então, tanto o Macri quanto o Massa tinham essa predileção. E isso não é à toa, porque em 2014 também, o Macri, enquanto chefe de governo da cidade de Buenos Aires, ele mudou o nome da rua 2 de Abril, no bairro de Agronomia, ali no noroeste, né, da capital federal. A rua 2 de Abril tem esse nome porque foi o dia de desembarque das tropas argentinas no arquipélago. Ele mudou o nome da rua 2 de Abril para o nome anterior dela, que é justamente Rua Inglaterra.
Meu Deus!
Então,
o simbolismo em dobro.
Simbolismo em dobro. Então o Macri já há um tempo mostra essa posição, que é muito delicada na política interna argentina, de não lutar pela retomada dos territórios perdidos, lembrando que foram perdidos em 1833, então vai completar 200 anos em breve.
Só para demonstrar para o nosso ouvinte como é uma coisa delicada, você não consegue passar por uma banca de jornal em Buenos Aires sem que venda o PIN ou adesivo da silhueta, digamos assim, do contorno das ilhas, nas cores argentinas, ou então adesivo Las Malvinas são argentinas,
camisetas,
assim,
é impressionante. Grafites.
Todo mundo tem um parente, um tio, um pai, alguma coisa assim, que lutou na guerra, ou que conhece alguém que perdeu alguém na guerra, então é impressionante.
Um caso curioso foi o Ardiles, que na época da guerra jogava na Inglaterra, e o irmão dele foi lutar nas Malvinas, então teve essa situação. Enfim, então o Macri há bastante tempo já mostra que a questão das Malvinas não é importante na visão política dele, ainda mais agora como presidente da Argentina. E tem uma notícia também dessa semana que a Argentina vai colocar em circulação duas novas moedas, né? Moedas não, duas novas notas, cédulas do peso de 200 e 500 devido à inflação e à desvalorização da moeda. E nessas novas moedas, as Malvinas também foram, nessas duas novas notas, perdão, cédulas, as Malvinas foram retiradas em troca de animais da fauna argentina que estão em extinção, principalmente as baleias ali do Atlântico Sul. Então, isso prova que essa conversa entre o Macri e o Cameron, justamente, e a própria ida do Macri para Davos, é muito mais uma para a agenda econômica da Argentina do que da política internacional. Voltando para a política interna, já que a gente estava falando da política externa da Argentina, na política interna, muitos opositores estão reclamando de uma perseguição ideológica, principalmente a líder do grupo Tupac Amaru, ali na província de Jujuy, que, lembrando, foi a única... uma das duas únicas províncias que no primeiro turno não teve vitória nem do Scioli nem do Macri. No caso, o Massa foi o vencedor em Jujuy. Então, a Milagro Sola, que essa uma das lideranças desse grupo de recorte peronista, radical, e é deputada da província, está sendo perseguida. A casa dela foi invadida por policiais sem identificação, lembrando que em Jujuy, o atual governador, que também foi eleito no último pleito, é aliado do Macri, enquanto que o último era ligado ao kirchnerismo. Também os trabalhadores da Arsat, lembrando, né, nessa situação de demissões em massa em diversos setores do poder público na Argentina. Então, o Arsat, que é a empresa argentina de Soluciones Satelitales, sociedade anônima, muitos trabalhadores foram demitidos e disseram que tá tendo uma caça às bruxas, assim, é uma perseguição ideológica pelas redes sociais. Então, diversos trabalhadores que mostram o seu posicionamento pró kirchnerismo ou peronismo estão sendo demitidos, essa acusação deles. Também teve a questão nesse quadro das demissões, e isso ficou encampado pela vice do Macri, a Gabriela Michetti, que era senadora também no último mandato dela. Muitos funcionários do Senado foram demitidos sob a acusação que eram nhoques, que é a gíria argentina para os funcionários fantasmas. Mas nessas demissões, que não foram, não foram calculadas, foi uma medida completamente arbitrária, apareceram muitos funcionários concursados através de leis de promoção das desigualdades. Eram decapacitados, né? Deficientes, portadores de necessidades especiais, me corrigindo aqui. E para a recontratação desses funcionários, houve um novo decreto daqueles que eu já critiquei aqui no Xadrez Verbal, para a recontratação desses funcionários. E a oposição acusa a Michetti de não ter conduzido bem essa situação, porque ela, enquanto senadora, era uma das campeãs de ausência, né? de não comparecimento à Casa Legislativa.
Toda essa questão aí, essa contradição, né, como colocamos no último programa e como você colocou hoje, do governo Macri, desse primeiro mês do governo Macri, como disse, tem um texto muito bom da Silvia Colombo na Folha. Ela é correspondente da Folha na Argentina, inclusive ela já participou do Conexão Sudaca aqui na Central 3, né, o programa que conta também com o Matias, que é: o governo Macri está liberalizando bastante a economia, né? Tanto que na última semana saiu a notícia de que agora as exportações argentinas quebraram recorde para o mês de janeiro, especialmente exportações de trigo para os Estados Unidos, para o mercado dos Estados Unidos, o que o governo Macri espera que com isso facilite a entrada de dólares no país e aí acabe diminuindo um pouco o preço do dólar. Teve também uma diminuição do preço dos carros, por uma diminuição de tarifária também, de impostos. Ou seja, do ponto de vista econômico, está sendo um governo extremamente liberal e que pode render resultados, né, ou não. Mas, do ponto de vista político, você tem essa questão do autoritarismo, né, que inclusive é algo que ele criticava. A defesa do governo Macri diz que é porque ele não conta com o Congresso, então ele tem que contornar o Congresso, por assim dizer.
O canetaço.
Que é uma coisa, né, que a gente comentou, já aconteceu no Brasil também, né, as MPs, né, as medidas provisórias durante muito tempo tinham um pouco essa função.
Esse caráter. E já que você citou o Conexão Sudaca, tem uma notícia para os fãs do futebol argentino também, que deve preocupá-los, que é relacionado ao Futebol para Todos, né? Que era um programa governamental, um dos principais programas do governo Kirchner, não digo como um dos mais benéficos, mas era um dos... uma das meninas dos olhos do governo Kirchner, e como os ouvintes já sabem, o Macri ele se notabilizou como presidente do Boca Juniors, então como presidente ele também é outra acusação que ele está defendendo os interesses do Boca. Então a notícia de ontem que o Futebol para Todos não vai mais passar os jogos dos considerados cinco grandes, né? Boca, River, Independiente, Racing e San Lorenzo. Estão sendo negociados para canais pagos, então o futebol dessas equipes volta a ir para a mão do mercado, mas no caso o mercado pago, não é na rede aberta. E só para mostrar a mudança, né, na administração do Futebol para Todos, o Fernando Marim já tinha sido designado como o responsável por esse programa. E para os ouvintes mais entendedores da matéria do futebol argentino, o Fernando Marim ele ficou conhecido por ser o administrador do Racing quando o Racing teve que virar uma sociedade anônima. Então, mostra aí a liberalização nesse quesito também, mas em favorecimento aos clubes grandes.
Entendi. Que é, né, uma coisa que também acontece por aqui, né? Mas enfim, e uma coisa, um paralelo aqui interessante, só para encerrar esse bloco da Argentina, é curioso que eles vão fazer com, pensei, né, eles vão fazer com as notas a mesma coisa que o Brasil fez com as notas de real, né, porque as notas de cruzeiro tinham símbolos da história pátrios, do Brasil, símbolos pátrios, então intelectuais, né, e as notas do peso vai sair Evita, o Roca e as Malvinas, para entrar animais. Né, que fica uma coisa mais neutra politicamente, por assim dizer.
Evita, ela tinha entrado no lugar do Rosas, o que mostra também uma... daí uma outra questão que foi superada.
Né? Rosas que é da família aquele, da guerra contra Oribe Rosas, que sim, você aprende no colegial, é aquele.
Aquele.
Então vamos para o próximo.
Vamos agora para o nosso cheque. Bueno, temos duas notícias conflituosas no intervalo de um dia. Então, no dia 16 de janeiro, Estados Unidos e a União Europeia revogam sanções após Irã cumprir acordo nuclear. No dia seguinte, dia 17, Estados Unidos impõem sanções ao Irã após a libertação de presos.
Então, eu coloquei isso no cheque justamente para a gente explicar rapidinho essa dualidade, embora o Irã já tenha sido assunto aqui no programa de hoje com o Guga Chakra, né, de forma muito mais elaborada. Mas o que aconteceu? O Irã cumpriu as exigências do programa do acordo nuclear com as potências, e por conta disso, os Estados Unidos e a União Europeia revogaram as sanções, né? O acordo será fiscalizado pela Agência Internacional de Energia Atômica. Com essa revogação, calcula-se que o Irã entrando no, vai poder entrar no mercado internacional, na economia internacional, com 100 bilhões de dólares em recursos iranianos descongelados, e também os Estados Unidos vão devolver ao Irã mais de 1 bilhão e meio de dólares em dinheiro iraniano congelado por conta, olha só, da crise dos reféns de 79. Né, da embaixada inteira. Então, a presença iraniana na economia mundial tende a crescer. O chanceler iraniano deu declarações, inclusive, sobre parcerias econômicas com o Brasil, né, o Brasil que já há algum tempo tem tido boas relações com o Irã. Tivemos uma sessão surpresa, emergencial, como preferirem dizer, em Davos, no Fórum Econômico Mundial, apenas para o Irã. Por quê? Porque o Irã, agora, além de recuperar esses investimentos... o Irã é um país com uma população muito grande. E isso tem uma tradução em mercado internacional. Se chama mercado consumidor. Né? Então, é uma abertura de um mercado consumidor desse tamanho representa, obviamente, muito interesse para as empresas e para outros países. Só que, no dia seguinte, os Estados Unidos impuseram sanções, né? As manchetes foram essas. Né? Estados Unidos impõe sanções ao Irã por conta de violação da proibição da ONU de testes com mísseis balísticos. O Irã violou essa proibição, só que essas segundas sanções, elas são a algumas empresas e indivíduos iranianos. Não é ao Estado iraniano, não é ao país do Irã, ou seja, são duas coisas de proporções completamente diferentes. Né, as novas sanções são localizadas, são focadas na questão do teste de míssil balístico e por isso miram aí algumas empresas e indivíduos. Parecido com as primeiras sanções que nós tivemos na crise da Crimeia, né, que eram focadas apenas em alguns indivíduos russos. E isso foi feito depois de uma troca, de uma libertação de presos. Né? O Obama foi bem maroto, né? Porque ele só assinou o negócio de sanção depois que ele recebeu a notícia de que o avião com os americanos que estavam presos no Irã decolou de Teherã. Então, os Estados Unidos libertou presos iranianos e, em troca, 4 americanos que estavam sob custódia do Irã foram também libertados pelo Irã, foram enviados a uma base militar dos Estados Unidos na Alemanha. Lembrando que a Alemanha, durante muito tempo, foi a região do globo em que você tinha mais militares americanos por conta da Guerra Fria. Um deles, talvez o mais conhecido, era o Jason Rezaian, que era jornalista do Washington Post, foi preso com a acusação de ser espião no Irã. E o outro, também, que foi um caso um pouco mais midiático, foi um pastor, o Saed Abedini, que teria sido preso sob acusação de conspirar contra o regime pelas suas atividades religiosas. Então nós tivemos essa troca de prisioneiros que marca ainda mais. No caso do Rezaian, ele estava desde julho de 2014 em poder do Irã, ou seja, um ano e meio, basicamente. Então essa troca de prisioneiros, e semana passada nós também tivemos aquela libertação dos marinheiros americanos que estavam inadvertidamente em águas soberanas iranianas, com essa troca de prisioneiros nós tivemos a concretização, por assim dizer, do último elemento desse grande acordo que reinsere o Irã na economia internacional, reinsere o Irã na ordem internacional, vai poder retomar suas exportações de petróleo, em 5 anos vai poder retomar suas compras de armamentos, né, algo que a Arábia Saudita não fica muito agradada. E, só para encerrar, né, vai ser o cheque mais curto de todos os programas, até porque, né, como eu disse, conversamos disso muito com o Guga Chakra, o Netanyahu disse que Israel vigiará se o Irã vai cumprir os termos do acordo nuclear. Lembrando que Israel não faz parte do acordo nuclear, muito em conta da intransigência, hoje está complicado, do Netanyahu, né, que era totalmente contra o acordo. Então ele disse que Israel se manterá vigilante, que poderá tomar ações e tal, mas quem vai realmente vigiar o acordo é a Agência Internacional de Energia Atômica e os estados signatários do acordo, basicamente as potências mundiais, a Europa e o Irã como a outra parte. Então, só para esclarecer essa questão das duas sanções em questão de 2 dias, são coisas bem diferentes. Uma em relação a empresas e indivíduos e as que foram levantadas em relação ao próprio Estado iraniano em um montante muito maior, tanto de dinheiro quanto de possibilidades.
Bueno, vamos passar para o nosso segundo bloco do Giro de Notícias.
Giro de Notícias.
Notícia de anteontem, dia 20 de janeiro. Curdos têm expulsado comunidades árabes no norte do Iraque, diz ONG.
A Anistia Internacional diz que os curdos têm expulsado vilarejos árabes, destruído inclusive vilarejos árabes, sob duas hipóteses, duas justificativas. A primeira seria represália por essas comunidades terem apoiado o auto-intitulado Estado Islâmico. E a segunda hipótese é porque algumas dessas regiões elas eram originalmente habitadas por curdos. E aí lá no governo Saddam Hussein, lá na década de 1980, esses curdos foram expulsos e foram instaladas famílias árabes na região, né? Uma forma de você expulsar as pessoas e colocar a sua etnia, a sua identidade nacional, o que for, dependendo do caso, ali na região. Então os curdos estariam retrucando, estariam se vingando. Os curdos obviamente se defendem, dizem que essa destruição não foi deliberada, não foi uma vingança, foi uma consequência da guerra, é uma questão ali do contexto da guerra. Então, tem uma matéria bem interessante da Al Jazeera, em inglês, novamente, sobre o assunto, para quem quiser procurar.
Do Oriente Médio, vamos para o Caribe. Duas notícias de ontem. Em meio a protestos violentos, Senado do Haiti aprova suspender pleito.
Ah, e só para constar, antes da gente falar do Haiti, meu bom Matias, esses dias também, só para registrar, né, assim como nós registramos quando, por exemplo, teve o caso de Palmira, o mais antigo mosteiro cristão do Iraque foi destruído, o mosteiro de Santo Elias, que tinha 1.400 anos, foi destruído pelo auto-intitulado Estado Islâmico, né? E aqui é uma questão que é muito importante colocar, óbvio, as pessoas muitas vezes vão usar proselitismo religioso, mas você não precisa ser cristão para se indignar com a destruição de um patrimônio cristão, você não precisa ser muçulmano para você se indignar com a destruição do patrimônio deles, você não precisa ser judeu nem nada, né? Assim como você não precisa ser cristão para querer visitar o Santo Sepulcro, ou islâmico para querer visitar o Domo da Rocha, alguma coisa assim. Então é um patrimônio da humanidade e esse tipo de coisa não pode ser tolerado em nenhuma circunstância. É mais um motivo, muitas vezes, que causa mais repulsa ainda a eles. Agora vamos para o Caribe, depois desse adendo. No caso do Haiti, nós devemos, ou deveríamos, ter o segundo turno das eleições agora no domingo. Porém, o Senado haitiano pediu a suspensão disso, quem decide é a Justiça Eleitoral, sob a acusação de que o primeiro turno teria sido fraudado. Inclusive, o Instituto Brasileiro presente no Haiti, né, lembrando que o Brasil tem uma grande presença no Haiti, não apenas militar, disse que 89% dos entrevistados em uma pesquisa recente acreditaram que o primeiro turno não foi limpo. Então, nós temos essa grande acusação de fraude eleitoral no Haiti, mesmo com a presença de observadores internacionais. Então temos que ver como é que vai ser isso. E justamente essa onda de violência, partindo na questão das tropas, né, o general brasileiro Ajax Porto Pinheiro, que é comandante das tropas da ONU no país, né, lembrando que o comandante da MINUSTAH é um brasileiro, até a retirada brasileira do país, ele está obviamente preocupado com esse aumento de incidentes de violência, especialmente na capital do país, porque teria as gangues ligadas a cada partido, e disse que isso pode comprometer tanto o aparato policial do Haiti quanto a própria realização das eleições. Então vamos ver como vai ser o Haiti.
Do Haiti para a Venezuela, na qual a Suprema Corte dá aval a decreto de emergência econômica.
Nós tivemos aqui a situação na Venezuela, que comentamos no programa passado, e a Suprema Corte autorizou, né, lembrando que nós temos também um problema institucional na Venezuela, né, já que o Executivo e o Legislativo não estão falando o mesmo idioma. Segundo o Clóvis Rossi, inclusive, uma coluna sua recente, chamada Diálogo e os Sabres, né, que é um termo histórico, né, o ruído dos sabres, né, que é muito comum, né, na nossa América Latina, ele disse que algumas fontes dizem que os militares que convenceram o Maduro a aceitar a nova Assembleia Legislativa na mão da oposição. O Maduro estava disposto, né, a todas aquelas atitudes, né, com o perdão do trocadilho que costumamos fazer aqui, aquelas atitudes imaturas, e o aparato militar venezuelano, ou seja, o exército venezuelano, teria convencido ele do contrário. Não se sabe como os termos desse convencimento. E para constar, o Hollande também declarou uma emergência econômica na França, por conta de questão, inclusive, do fechamento das fronteiras, que nós tivemos recentemente por conta dos atentados terroristas, e ele fez isso durante Davos, né? Então, ou seja, justamente para ter um pouco mais de impacto midiático, e a gente vai discutir essas questões aí de economias em emergência, a queda do preço do petróleo, quando falarmos mais de Davos.
E o nosso ouvinte, Thiago Lourenço, também pediu para a gente lembrar que o rublo na Rússia caiu para o mínimo histórico face ao dólar. Então, A crise
é... É, e se você for ver, são países, muitas vezes, no caso, por exemplo, da Venezuela, Arábia Saudita, Rússia,
tudo
Brasil...
Tudo ligado à baixa do petróleo.
A baixa de petróleo, a baixa de commodity, né? Porque a China cai, a China compra menos commodity, e quem vende commodity se ferra, o preço do petróleo cai. Então é um grande dominó. A culpa é da China, no fim das contas.
É sempre.
A culpa é da China.
Notícia de hoje, breaking news... Exigência de monitoramento fez Brasil não aceitar presos de Guantánamo.
É, foi uma matéria da Folha, da Patrícia Campos Melo. Teria sido uma informação apurada por ela, né? Vários países aceitaram os presos de Guantánamo, né? O caso mais conhecido talvez tenha sido o Uruguai, né? Falamos disso aqui recentemente. E o Brasil teria sido sondado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos para receber prisioneiros da prisão de Guantánamo. Só que o Brasil recusou, já que eles teriam que ser vigiados aqui em conjunto com a inteligência americana. E aí o Brasil, temendo que as exigências poderiam violar os direitos dos próprios ex-prisioneiros, poderia inclusive violar, ter conflito com a lei de refugiados do Brasil, então aí o diálogo não foi para frente, as conversas não foram para frente. Aí depois nós tivemos ainda a questão do episódio da NSA, né? O celular da Dilma espionado, né? Então, o Brasil acabou não recebendo prisioneiros de Guantánamo.
Bem, em uma semana dura para o jornalismo, entendedores entenderão, vamos passar o menino Neymar, quieto.
Não tem menino Neymar essa semana,
já foi bastante difícil.
Ah, para quem não sabe, inclusive tem gente que perguntou, já que felizmente, né, temos novos ouvintes sempre. O menino Neymar é um prêmio que nós damos quando a imprensa brasileira comete barrigadas quando fala de política internacional, já que a imprensa ela fala do Instagram do Neymar, né? O principal assunto da imprensa brasileira nos últimos tempos.
Então vamos passar para os peões da semana.
Os peões. A bullet from the back
of a bush. Bem, o peão isolado da semana é isolado geograficamente também, porque essa mulher fica lá no Alasca, longe de tudo, e as posições dela são bastante... tem que ser isoladas também.
É, o peão isolado da semana vai passar a Palin, como preferirem. É, se você... né? Sarah Palin. Que fez um comício para declarar apoio ao Donald Trump. E, enfim, e seria um stand-up muito engraçado, né? Se não fosse. Né? A melhor Sarah Palin é a Tina Fey.
É a Tina Fey.
Até hoje é a Tina Fey. Mas enfim, ela com um discurso assim, meio antiquado até, né? O Donald Trump não vai pedir desculpas por ser dos Estados Unidos. Posso ouvir um aleluia. Enfim, foi uma coisa bem bizarra.
Uma pregação.
E pra variar. Pessoas que estavam no comício e abriram a boca em direção contrária foram expulsos do comício. Então tá aí o peão isolado da semana.
E falando em Trump também, né, essa semana foi... Ele é bastante midiático, né? Então, duas rapidinhas, né? A primeira foi o parlamento britânico, né, discutindo se o Trump devia ser ou não banido do Reino Unido, já que uma moção, uma petição, na verdade, assinada por mais de 570 mil britânicos, muitos deles de origem muçulmana, lembrando das comunidades paquistanesas e nigerianas que ali estão, assinaram isso para querer banir o Donald Trump e acaba sendo uma ironia reversa, né? Já que ele tem ascendência escocesa, então faz parte do Reino Unido, mas não querem ele pisando por lá. E a sessão do parlamento é hilária.
Não, e teve parlamentar que defendeu a ideia.
É, sim. Tanto dos conservadores quanto dos trabalhistas. Então mostra que o Donald Trump é persona não grata no Reino Unido. E a outra, falando novamente do Donald Trump, um vídeo ficou viralizado pelo The Independent, no qual eles fazem o quote, né? Donald Trump, Freedom Girls will make you proud to be British. Então fala de um vídeo de um comício do Trump.
É, que é umas meninas fazendo uma coreografia e uma musiquinha.
Assim, nem os Simpsons pensariam numa coisa tão genial quanto essa. Então, num pacote aí, Sarah Palin e Donald Trump, os peões isolados da semana. Mas quem se promoveu essa semana foi...
Ah, o peão promovido da semana vai para a rainha Rania Al Abdullah, rainha da Jordânia, que encomendou uma charge criticando a charge do Charlie Hebdo, que falamos aqui, do garoto curdo morto na praia, né, em que a charge pega a ideia da charge do Charlie Hebdo, né? Ah, o que o menino se tornaria quando crescesse na Europa? Ele cresce e se torna um professor, um médico e tal. A rainha, ela fez várias críticas, inclusive o Charlie Hebdo, e no caso ainda específico do fato dela ser a rainha da Jordânia, deixa isso muito menos midiático, hipócrita do que algumas pessoas podem dizer, porque a Jordânia é certamente o país do Oriente Médio que mais recebeu refugiados sírios e da guerra na Síria, inclusive muitos que vêm para o Brasil vêm pela Jordânia. Então a Jordânia tem realmente cumprido o seu papel, e a Jordânia tem problemas, por exemplo, de abastecimento de água, já que a Jordânia é um país extremamente desértico. Então tá aí o peão promovido para a rainha Rania Al Abdullah da Jordânia, que, se vocês inclusive jogarem no Google Imagens, vocês vão ver que, por exemplo, ela sequer cobre os cabelos, ela tem uma apresentação bem ocidental, por assim dizer, bem, então, enfim, tá aí, só comentando, né, caso joguem no Google Imagens pra ver quem é, alguma coisa assim. Então tá aí o peão promovido da semana.
Vamos passar agora para as dicas culturais no encerramento do programa. DJ Monster. The Almighty. DJ Monster. Sétimo selo. Felipe, quais são as suas dicas para os nossos ouvintes?
Primeiro lembrando, né, que temos aí várias dicas do nosso querido convidado Guga Chakra, que estarão listadas no post. Inclusive, né, vocês viram, assistam jogos, os clássicos de Istambul, né, que é cultural, é uma questão cultural também. A minha dica do sétimo selo dessa semana é o filme Casa Nova Revolução, que tem esse nome no Brasil. O nome original dele seria, uma tradução do francês, A Noite de Varennes, né, que é um incidente quando o rei da França foi pego fugindo da Revolução Francesa, e aí inventaram que ele estava vestido de roupas de mulheres, estava disfarçado como camareira e tal. E é uma história fictícia da carruagem que vai atrás com o Casanova e outros personagens históricos, né? Então é um filme bastante interessante, e é uma homenagem ao Ettore Scola, diretor italiano, que teve muitos trabalhos com a Sofia Loren e com o Mastroianni, que faleceu essa semana, morreu essa semana. Então fica aí uma pequena homenagem, minha dica ao filme Casa Nova e a Revolução, que é uma mistura de comédia com crítica, enfim, é um filme bem legal, recomendo que assistam. Eu assisti há muito tempo atrás, quando a Cultura tinha aquela, não sei se ainda tem, tinha aquela sessão de filmes clássicos de noite, apresentado pelo grande Rubens Evald Filho. Então tá aí minha dica.
Bem, já que estamos falando do Ettore Scola, uma das minhas dicas é o filme Brutus, Porci e Cattivi. Queria que tivesse Francesco Patti aqui para avaliar minha pronúncia, mas que em português ficou conhecido como Feios, Sujos e Malvados, que mostra quatro gerações de uma família romana vivendo num cortiço. Um filme bastante divertido, bastante italiano, no bom sentido. Eu tenho uma dica gastronômica também essa semana, que é o restaurante que abriu aí durante a minha ausência, que é o Al Jania, restaurante de comida árabe tocado por refugiados aqui em São Paulo. Fica ali na rua Álvaro de Carvalho, número 190, próximo da Praça Roosevelt, da Praça da República. Então, quem é favorável à presença dos refugiados aqui em São Paulo, dá uma força lá.
E é uma coisa que a gente já comentou aqui, é justamente isso, né? Você prestigiar o trabalho das pessoas. Ninguém tá falando para os refugiados virem para cá, sei lá, pedirem esmola, alguma coisa assim.
Não, os caras estão...
prestigiar o trabalho deles.
Sim. Então os caras estão aí batalhando, então quem é favorável, cola lá. Eu recomendo, ainda não fui, mas recomendo. Estou devendo, aliás, essa visita. E a gente vai para os finalmente, Felipe. antes de eu apresentar a nossa música de encerramento, que eu tava com saudade.
Ah, antes de você apresentar a música, eu só quero dizer que na semana passada gostaram bastante de David Bowie, tá?
É, só que você vacilou, porque você indicou Heroes, a versão em inglês. Só que a mais impactante é em alemão, que é do filme Christiane F., Drogada e Prostituída, e que tem um peso histórico importante, porque dizem que foi o hino da derrubada do muro de Berlim, né? Já que o David Bowie tinha feito um show no muro, e o pessoal do leste prestigiou.
Então, essa coisa de hino da queda do muro tem vários, né? Tem o Winds of Change, do Scorpions e tal. Mas assim, eu só queria deixar claro, assim, que dá uma dica de música um pouco mais comum, pouco mais acessível.
Você apela.
Não apelei, ué. Ele morreu naquela semana, o que eu vou fazer?
Apelou.
Eu combinei com ele. Mas, enfim, mandar um abraço aí pra todo mundo. Estou com alguns e-mails pra responder, responderei, prometo. E pra quem acompanha o YouTube e o Xadrez Herbal, hoje eu comecei uma nova série de vídeos, que serão esporádicos, em que eu, de forma bastante amadora...
E eu quero participar.
Já que apenas um hobby meu, uma série de vídeos falando sobre cinema, né? O primeiro vídeo fala sobre cinema. o segredo do sucesso de Guerra nas Estrelas, porque fez tanto sucesso. Então é isso, valeu, até semana que vem.
Bem, e a música de encerramento chama Patrice Lumumba, em homenagem ao um dos líderes do processo de independência da República Democrática do Congo. Ele que fundou o Movimento Nacional Congolês, foi eleito primeiro-ministro do país, mas foi deposto por um golpe de Estado pelo coronel Joseph Mobutu, que muitos conhecem como o general que levou a luta do Muhammad Ali, Rambo, do Joe Frazier, lá para Kinshasa. Mas ele foi assassinado no dia 17 de janeiro de 1961, teria completou 45 anos agora, e a gente vai ouvir uma homenagem latina para o Patrice Lumumba, música do Yuri Buenaventura, um dos grandes nomes da salsa na Colômbia, e essa música é do disco de 2005, Salsa Dura. Então vamos aí com Yuri Buenaventura em homenagem a Patrice Lumumba. Até a semana que vem. De Patrice Lumumba.